Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Após a lavagem de roupa suja em público, a CPI da Covid tenta se recompor. Às vésperas de apresentar o parecer final, o senador Renan Calheiros acabou isolado por colegas e foi acusado de vazar trechos do documento. Uma ala de senadores agora atua para convencê-lo a retirar partes do texto que são motivos de divergência no colegiado. Caso o relator não ceda, congressistas avaliam apresentar emendas. E quem fala sobre essas divergências na reta final da CPI da Covid é Josias de Souza.
O comportamento do Renan provocou um surto de irritação na CPI. Ele farejou divergências em relação ao seu relatório. Ao invés de compor, ele entregou, vazou trechos do relatório dele, como se desejasse se impor, prevalecer pelo constrangimento e não pelo convencimento. E aí há queixas quanto aos crimes imputados ao Bolsonaro, sobretudo o genocídio de indígenas, há dúvidas quanto à inclusão de alguns personagens no rol de indiciados, entre eles os filhos do presidente, expostos ao ar livre, queixas soaram muito constrangedoras, né?
E entrevistamos um dos integrantes da CPI, o senador Humberto Costa.
Ontem nós tivemos conversas, Randolph e eu conversamos com o Omar, o Randolph conversou com o Tasso e depois eles conversaram com o Renan. De fato, nós hoje teremos uma reunião para tentar aparar essas arestas. E eu acho que as diferenças elas não são tão grandes. Até porque esse relatório ele tem que ser robusto e tecnicamente muito bem feito, porque não faltarão aqueles que tentarão desqualificar o relatório, não é?
O ex-ministro Ernesto Araújo poderá ser um dos indiciados da CPI da Covid. Ele é acusado de usar a rede diplomática brasileira em um esquema que teria contribuído para o número de mortos pela Covid-19 no Brasil, sem foro privilegiado. Por não ser mais ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo poderá ser citado em supostas infrações sanitárias, além de charlatanismo e estímulo à propagação da doença. Uma decisão final sobre a inclusão do seu nome deve ser tomada nas próximas horas ou dias pelos senadores da CPI. E quem fala a respeito disso é o nosso colunista, Jamil Chad.
Existem dois argumentos que foram colocados como, eu diria, principais num eventual indiciamento do Ernesto Araújo. O primeiro deles é, sim, a questão da COVAX, o mecanismo de compra de vacinas da OMS, em que, em abril do ano passado, na primeira reunião, o Brasil simplesmente não apareceu, o Brasil não fez parte do início do projeto, só depois de muita pressão, inclusive de alguns senadores que foram até o gabinete do então chanceler, é que o Brasil, então, decide fazer parte do mecanismo, da COVAX. Depois disso, ou seja, depois de ter resistido na hora de fazer a compra das vacinas, o Brasil optou por abrir mão de 43 milhões de doses. O segundo ponto se refere ao uso do próprio Itamaraty, da estrutura do Itamaraty, para difundir desinformação sobre a pandemia.
Um relatório entregue pela OAB à CPI da Covid no Senado faz um relato com extensos argumentos para defender que seja feita uma denúncia contra o presidente Bolsonaro por genocídio contra povos indígenas. O documento foi entregue no último dia 13, tem 38 páginas e é assinado por Paulo Machado Guimarães, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. O relatório afirma que houve uma sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial. Esse é o segundo relatório que aponta para o crime de genocídio praticado pelo governo durante a pandemia. E sobre a inclusão ou não do crime de genocídio na CPI, conversamos com o integrante da comissão, o senador Humberto Costa.
Há elementos na ação do governo contra a Covid que, somados ao abandono que o governo deixou os indígenas, permitindo a entrada de jagunços, o morticínio entre algumas etnias, a total falta de assistência em diversas áreas aos indígenas, pode, junto com isso, configurar um crime de genocídio. Então, o que nós podemos fazer, na minha opinião, é um relatório que descreva como foi o tratamento dado ao governo à pandemia entre os índios, e isso se somar lá em Haia a outras ações, a outras comunicações que tratam de outros temas.
A CPI da Covid ouve hoje, a partir das 10 horas, o representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Elton da Silva Chaves, sobre a falta de análise de um estudo com um parecer contrário a medicamentos do chamado kit Covid. A previsão é que este seja o último dos depoimentos antes da leitura do relatório final da comissão pelo senador Renan Calheiros, que deve começar amanhã, segundo o presidente da CPI, Omar Aziz. O ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Jonatas Diniz Coelho, que é capitão de corveta da Marinha, confirmou em depoimento à Polícia Federal o encontro que teve com o deputado federal Luiz Miranda, do DEM. Segundo ele, em março deste ano, o político enviou uma mensagem pedindo que avisasse ao presidente Jair Bolsonaro sobre um esquema de corrupção pesado no Ministério da Saúde. No depoimento, o ajudante de ordens do presidente informou que conversou com Miranda em 20 de março, após voltar de um evento em Taguatinga, onde acompanhava o presidente. E a cada dia, cenas dramáticas são mostradas pelas redes a respeito da fome no Brasil. Em frente a um supermercado, em uma área nobre de Fortaleza, pessoas em situação de vulnerabilidade esperam um caminhão de lixo para coletar restos de alimentos. O registro foi feito por um motorista de aplicativo, André Queiroz, no dia 28 de setembro, mas as imagens foram postadas em sua rede social somente no último domingo. O profissional passava pela rua por volta das 9h30 da manhã, quando avistou a cena e se chocou com o que estava presenciando. Queiroz disse que fez o vídeo para mostrar a realidade de Fortaleza para sua namorada que mora em outra cidade. E o fim das máscaras no Rio de Janeiro. A prefeitura da capital fluminense trabalha com a expectativa de dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos a partir da próxima terça-feira. A decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro é atrelada ao índice de imunizados na cidade. O Rio de Janeiro alcançará a marca de ter imunizado com duas doses contra a Covid-19, o equivalente a 65% da população carioca. Atualmente, o Rio já aplicou a segunda dose contra o coronavírus a mais ou menos 61,3% da população do município, segundo dados divulgados pela Prefeitura do Rio. Rebeca Andrade é favorita a faturar ao menos duas medalhas de ouro no Mundial de Ginástica Artística, que começou a ser disputado nesta segunda-feira no Japão. O torneio está bastante esvaziado e não conta com as principais ginastas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. A brasileira participou da penúltima de 10 rotações e saiu em primeiro lugar no salto e nas assimétricas, e tem boas chances também de classificação à final na trave. Alegando que precisa preservar o corpo de Rebeca Andrade para o restante do ciclo olímpico, a comissão técnica decidiu não inscrever a ginasta para participar da prova de solo. Fora deste aparelho, ela também não concorre no individual geral, prova que define a ginasta mais completa e na qual a brasileira foi prata em Tóquio. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.